Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo.
Olá, boa noite a todas e todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou vendo que tem uma galera já esperando a nossa live, não é? E hoje a gente tem a alegria de receber o professor Mohamed para falar sobre direito penal e ele vai tratar aqui com a gente sobre os crimes de trânsito, né? Pensando assim, maio é chamado de maio amarelo, para pensar um pouco na proteção das pessoas, enfim, no âmbito do trânsito, evitar os acidentes, né? E aí o professor Mohamed achou interessante trazer as alterações que existem nesses crimes. Professor, seja bem-vindo.
É um prazer e uma honra retornar aqui com vocês. E assim... hoje vamos falar um pouquinho sobre crime de trânsito. Até, se me permitir, vou jogar uma pergunta para os nossos colegas aí, advogados, alunos, etc. E aí, no decorrer da nossa live, aí a gente responde. E outra coisa, depois, Titi, quando acabar essa nossa live, vamos pensar numa outra, tipo crime. Teve uma alteração recente também, não é tão recente, mas tem coisa de uns 6 meses, que é a nova lei de abuso de autoridade. Eu acho que vou pegar coisinhas
sim.
mais novas para a gente falar. Aí eu preciso o pessoal depois, no particular, para a senhora, falar, eu quero falar sobre abuso de autoridade. A gente pode fazer uma live sobre isso. Ou vou falar um pouquinho sobre interceptação de telefone, que está na moda isso, né? A gente pode falar também. O que a senhora falar, a gente fala. Hoje, em homenagem ao mês amarelo, né? Vamos falar sobre crime de trânsito, né?
Isso. E aí, assim, eu queria que vocês... fossem contando aí, mostrando todo esse carinho para o professor Mohamed, de onde vocês falam, né? Conta aí se vocês são daqui de São Paulo. A Carmen é de Araraquara, né, Carmen? Ela foi nossa aluna. A Carmen, a Dani também está aqui, a Heloísa Marciano, que já se formou. Olha lá. Então, todos bem-vindos, Marco. Diário da Isa, Elizabeth, de Bela Vista de Goiás, professor. Ó,
só...
né? A galera tá vindo do Brasil todo, é uma alegria, né? A Dani tá falando assim, meu professor preferido de penal, saudades. A Carmen, querido doutor Mohamed, saudações palmeirenses.
Essa daí já passou na OAB umas 30 vezes já, viu? A Carmen. Só porque você
Ó, é de Araraquara mesmo. A Carmen está em Araraquara, a Elo é daqui de São Paulo. William, de Barbalha, do Ceará. O William está sempre com a gente também. É muito bom, sabe, estar com a galera do Brasil, porque a gente vê que o direito é o que nos une, né, professor? Eu acho que pensar numa comunidade de estudo depende realmente desse nosso bate-papo, essa nossa troca, porque ninguém constrói nada sozinho, né? Eu aprendo demais, né, com esses meus amigos que são... generosos, é a palavra que, enfim, que cabe, né? Muito obrigada. Ó, Marco Aurélio, de Patrocínio, Minas Gerais. Eu vou colocando aqui e eu vou pedir para você falar, professor. Quando a gente fala em crime, o que alguém que, enfim, não sabe nada, né, de direito penal, tem que pensar primeiro, né, para a gente ter uma punição, porque sempre que tem alguma tragédia, grande tragédia, o trânsito e tal, o pessoal fala, tem que aumentar as penas. É isso mesmo?
Não tenha dúvida, viu? Porque, olha, assim, hoje, com algumas alterações que tiveram, que foi, até demorou, teve um reforço muito grande para quem dirige em estado de embriaguez ou com alguma substância que causa dependência. Isso foi uma vitória aí da atual legislatura, né, legislador, no qual ele alterou. Porque antigamente era assim, professora. A pessoa pegava seu veículo, mesmo embriagada, não importa, atropelava e matava. Vamos, depois a gente discute se é dolo eventual, se é culpa consciente, depois a gente fala sobre isso. Mas antigamente, se provasse que foi culposo, mesmo que ele tivesse matado, ele nunca poderia ser o quê? Encarcerado. Ele seria penalizado, ele teria uma pena de detenção, mas ao final, com tantos benefícios que a nossa lei traz, ele nunca poderia ser penalizado com o cárcere privado. No máximo, uma indenização e, eventualmente, uma detenção e a responder todo o processo e também, se condenado, ficar em liberdade. Por isso que era muito fácil, tá? Mas hoje mudou. Vamos deixar mais para o meio da live, senão está acabada, né? Agora, sim. Agora, posso fazer uma perguntinha para os seus colegas, para os nossos colegas aí do outro lado? Me permite?
Claro, claro.
Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. É possível o CTB, ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro, usar o Código Penal, a Lei 9.099, ou até mesmo o CPP, desculpa, para fins de verificação? É possível fazer essa junção de leis? É possível ou não? O que o pessoal acha? Eu posso usar
Ah,
o Penal, por exemplo?
o CTB é com o CPP e o Código Penal?
E a Lei 9.099.
Ah, peraí, eu vou colocar aqui a pergunta. O
Será
CPP,
que eu posso?
Código Penal
Vamos dizer
e
assim, nos crimes. Vamos ser mais técnico, vai. Nos crimes cometidos na direção de veículo automotor, é possível aplicar o Código Penal, o Código de Trânsito Penal e a Lei 9.099? Vamos ser mais técnico na pergunta, pronto. O que o pessoal acha? Sim ou não?
Vamos lá, galera. Vocês que estão aí, vocês já estão falando, ó, primeira vez na live Jurista da Galáxia. Já veio para cá Ministro do Universo e eu quero saber se vocês, o que que vocês acham aí que o professor Mohamed perguntou? Será que eu posso utilizar essas leis todas ao mesmo tempo? É cabível? Porque é realmente uma questão técnica, né, professor? A
Então,
aplicação da norma no direito penal é diferente, não é? Quando a gente olha, eu sou do direito civil, né? Então, o raciocínio eu acho que é outro, né? Quando a gente escolhe, faz a interpretação, né? Como tem pena corporal, como é que a gente faz essa
é
avaliação?
assim, a regra é pode. É assim, quando não dispuser de modo diverso, é possível usar, sim, o Código Penal, é possível usar o Código de Processo Penal e a Lei 9.099. Mas vamos deixar bem claro, no direito penal, nós temos o princípio da especialidade. A lei especial é o quê? Ela sobrepõe uma lei geral. Ou seja, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ela sobrepõe ao Código Penal. Ponto. Só que, assim, é possível nós usarmos no que faltar, vamos colocar assim, por analogia ou em benefício do réu, o Código Penal ou a Lei 9.099? É claro que sim. Até se nós pegarmos a disposição geral do CTB, no artigo 291, deixa bem claro que tem essa possibilidade. Então, assim, em regra, é possível sim. Mas tem exceção, lógico, toda regra tem a sua exceção. Então, em regra, sim, é possível.
O William tá escrevendo assim, não seria analogia em malam partem,
Nada.
juntar tudo em uma aplicação? Só se for para prejudicar, né, professor?
É assim, o Código Penal, diferente das outras áreas do direito, a lei penal ela só pode ser usada em benefício ao réu, nunca em prejuízo. Até porque, lembra que nós falamos no começo da nossa live, por exemplo, que crime de trânsito, vamos pegar o homicídio, que é a pena mais grave que tem. O homicídio, artigo 302, se não me engano, do CTB. Olha, se eu matar alguém por embriaguez, no passado, utilizava-se, por analogia, o artigo 40 do Código Penal, 44, se não me engano, que falava assim, mais ou menos assim: olha, o cara fez crime culposo, independente da situação, se foi com droga, sem droga, ele nunca pode ser preso, tem que trocar a pena restritiva por uma eventual o quê? Por uma outra pena que não seja a prisão dele. Vai pagar a cesta básica, etc. Por isso que houve a mudança, por isso que a atual lei, que é 14.701, alterou o dispositivo, tirou detenção e virou reclusão. Ou seja, hoje a pessoa não reverte para seu favor, logicamente, a pessoa vai ficar presa. Isso foi uma alteração de mundo, quer dizer, demorou muito, mas hoje, se alguém cometer um crime de homicídio culposo, por exemplo, na direção de veículo automotor, ela pode ser presa sim. Hoje, sim.
E se é reclusão, o regime inicialmente fechado, é isso ou não?
Nem sempre, né? Depende da
Nem
pena.
sempre.
Nem sempre, ou
Ah,
seja,
tá.
nem sempre. Então, assim, a reclusão, ela é um meio que chega o regime fechado. Mas aí nós temos, assim, até 4 anos, é possível que a pessoa responda até o semiaberto. Mas depois, acima de 4 anos, regime fechado. Tudo vai depender da pena. Então, mas, assim, a regra é, nós temos a prisão simples, a detenção e a reclusão. A regra é detenção, em regra, semiaberto e aberto. Já a pena de reclusão pode ser aberto, semiaberto e fechado. Aí nós temos que fazer a somatória do montante da pena final.
Ah, entendi. Eu acho estranho no direito penal, né? Eu fiz uma época estágio, quando eu era, né, antes de me formar e tal, no MP. E aí a gente fazia revisão de quem estava preso, tal, se podia sair, se não podia sair e tal. E tinha aquela história do tecnicamente primário. Eu achava aquilo lá tão estranho. Existe isso ainda?
Existe, eu acho que existe. Existe, e isso é em benefício do réu. O tecnicamente primário vai existir até um dia o legislador falar que não existe mais. Mas é possível, sim. Enquanto a pessoa não tiver a condenação definitiva e não provocar outro crime após a condenação, vai continuar sendo tecnicamente primário. E vai
Ah,
continuar.
tá.
Eu discordo, mas vai fazer o quê? Quem sou para mudar, né?
A gente aplica a lei, né?
Agora sim, o juiz, ele pode aplicar a pena de cassação da habilitação ou é uma coisa administrativa? Opa, acho que a luz apagou.
Olha, eu não sei, hein? Ô, galera, ajuda aí. Vocês sabem que eu não sou do penal. O juiz pode aplicar a cassação da habilitação? Porque a habilitação é uma licença, né? Tem gente que acha que é uma licença para matar. Não é, né? É uma licença para a pessoa dirigir e, enfim, cuidar de todos no trânsito, né? E aí, coloquem aí.
É,
Ó, a
mas
Karina tá falando que tá com saudade do professor Mohamed de mim. Ah, queridíssima, você é uma fofa. A professora Flávia também tá aqui, eu não falei. Fala, professor.
então, o que o pessoal acha? O juiz, ou é a suspensão ou a cassação da habilitação, ou melhor, a suspensão ou a proibição, desculpa, o termo certo é suspensão ou proibição. O juiz, ele pode aplicar essa pena? O que o pessoal acha? Sim ou não? Ou é um ato administrativo onde somente o Detran, por exemplo, ele pode aplicar essa penalidade? Aqui, a luz está apagando aqui. Pronto. O que que o pessoal acha? É um ato privativo administrativo ou pode ser também judicial?
Olha lá, a gente já tem uma resposta aqui. Eu vou ler a resposta do William. Ele não estaria avocando para si? Acho que fugiria de sua área de atuação. E aí, professor? É uma questão de avocação, né? A
Que
Edinalva
nada.
está falando. Não?
Desculpa,
Pode.
aqui tá cortando ali, tá cortando.
Cortou um
Quem foi
pouco,
que falou?
pode
Quem deu
falar.
essa resposta aqui? Quem deu
Foi
essa
o
resposta?
William.
Qual o nome dele?
O William, ele falou assim, ó, ele não estaria avocando para si, acho que fugiria de sua área de atuação.
Então,
Ah, ó,
tá aqui
ixi,
o
tem
William.
mais, professor, antes de você dar a resposta certa, hein? Vou falar, vamos ver. Eu gosto, porque aí às vezes se a pessoa erra, depois ela não erra mais, né? Ó, a Edinalva tá falando que pode ser judicial também. A professora Flávia, a professora Flávia é como eu, não é do penal, não, é tributarista. Ela falou: vou arriscar. Acho que pode ser judicial. A Elô tá falando, acredito que pode sim. A Daniela, sim, claro que o juiz pode, ó.
É
Eita!
lógico, não tenha dúvida. tudo que o juiz pode. E assim, é tão pode que o juiz de ofício, ele pode decretar o quê? A suspensão ou a proibição da pessoa ter ou assim, ou dirigir. Ou seja, o juiz pode, no decorrer do processo, ou durante, ou após, ou durante inquérito policial, ou durante o processo, até mesmo sentença. Ou seja, o juiz, ele pode, ou melhor, até deve, tem situações que ele deve. Nós vamos ver para frente que tem situações que ele não tem opção de escolher isso. Ele tem opção, ou melhor, ele deve suspender a habilitação da pessoa. Portanto, ele está assim, pode. Agora, a grande pergunta é, existe prazo máximo para isso? Olha outra pergunta legal, hein? O juiz pode. Beleza. Mas existe um prazo máximo no qual o juiz pode fazer isso?
Eu não sei, eu não vi a lei, hein? A Daniela tava falando assim, porque pode, né? É porque o
Pode.
juiz decide pela condenação de um condutor acusado de crime. Aí, se tá na lei, ele pode, né? Mas prazo, ô professor, eu vou arriscar aqui. É, vou arriscar errar na frente de todo mundo, normal, né?
Pode.
Senão, eu tenho que ter
Se errar,
coragem, né?
todo
Tem que ter
mundo.
coragem.
Se você falar que errou, se você errar, eu falo que acertou, mas com ressalvas.
Tá bom. Ó, eu tô pensando aqui, né? Não existe nenhuma penalidade no direito que seja para sempre. Então, acho que tem que ter um prazo. Tô
Não
viajando?
existe mesmo. Não, do contrário. Agora, algum aluno seu, algum profissional das galáxias, alguma coisa assim, sentido, ele sabe o prazo que o juiz pode fazer isso? Vamos lá,
Cadê
pessoal, a
aí o
resposta é simples.
ministro do universo, hein?
É, cadê os ministros do universo, não sei o que das galáxias, cadê
O
eles?
jurista da galáxia? Cadê, galera? Vamos lá. Ó, essa daqui,
Então.
eu ia arriscar, professor, falando assim, né? Que essa daqui é a melhor live do multiverso. Você vê que eu gosto muito de filme de super-herói, né? Aí,
Eu
Dinalva
vou
tá
ligar
falando
um daqui
dois
de casa,
anos.
você está pagando 2 anos?
Tá
Quem
ligando.
falou 2 anos?
A Edinalva tá falando 2 anos.
Então, e existe um prazo máximo, sim. Qual que é o prazo máximo que o juiz pode suspender ou proibir alguém de dirigir? A resposta, o prazo máximo é de até 5 anos. Então, assim, o juiz tem duração de 2 meses, até 5 anos, ou seja, e como é que é feito essa proibição? É lógico que vamos dizer o seguinte: o juiz, ele condenou alguém a 10 anos de reclusão, vamos supor, a pena máxima de um homicídio do artigo 302, embriaguez, pena máxima. Ou seja, depois que ele concluiu a prisão dele, ficou lá 10 anos preso, vamos trabalhar com o máximo. Depois de 10 anos, conta o tempo que o juiz falou. Por exemplo, o juiz deu 5 anos. Ele vai ficar sem dirigir, os 10 anos encarcerado, isso é lógico, e mais os 5, que seria o que o juiz condenou, ou seja, é o tempo depois que ele saiu da cadeia. A contar do prazo do artigo 293 do CTB.
É, porque acho que
Entendeu,
não
Cristina?
faria sentido, né, professor? Porque se ele tivesse o mesmo tempo, né? Enfim, ele ficou preso 10 anos. Aí, a partir da sentença, mais 5 anos, ele sai e pode fazer o que quiser, né?
É lógico.
Então, faz sentido.
E assim, a pergunta é, que eu falei assim, nós temos os benefícios da Lei 9.099. Todo mundo sabe que um benefício absurdamente grande, esse benefício. Mas existem situações que a pessoa, mesmo com uma pena reduzida, não vai fazer jus, direito ao benefício da lei. Por exemplo, se ele tiver embriagado, é uma situação no qual ele jamais vai poder fazer jus à Lei 9.099. Também, se ele tiver com assim, voltei, de uso de substância psicoativa. Tá me ouvindo, Tito? Alô?
Travou, professor.
Eu
Travou.
voltei? Voltei.
Voltou. Fala. Estava falando do
Então.
álcool, né?
Tá, então, assim, a pessoa não vai fazer jus a alguns benefícios
Travou de novo. Agora eu fico em dúvida, será que sou eu que estou travando? Ou é o professor? Escrevam aí, gente. Coloquem no chat. Se é o meu link ou é o do professor Mohamed. Que internet é assim, né? Não, eu não travei. Ah, foi o professor Mohamed, então. Eita. Ah, e tá, ok. É ele, tá bom. Tá bom. Normal, gente. É internet, né? Sexta-feira, a galera tá que tá. Deixa eu falar, eu acho que ele sabe que ele travou. Caiu. É, ele já volta. Gente, enquanto isso, só vou avisar aí aos meus queridíssimos e as minhas queridíssimas. É, acontece. Coisa da internet, né, gente? Camila! Que legal. Ó, eu fiz hoje o sorteio, né? Eu até coloquei no início da nossa live. E quem ganhou o livro que foi sorteado, né, o livro que o professor Efren deu para a gente, foi o Gabriel Igor. Deixa eu colocar aqui o professor de novo. Voltou, professor, agora sim.
Se cair de novo, aí eu vou para o compartimento de cima, que o sinal deve estar um pouquinho melhor. Mas vamos tentar mais uma vez. Tá. E a gente voltar, eu peço só um pouquinho de paciência que eu subo lá para o escritório.
Uhum.
Vamos lá. Então, vamos lá, Titi. Eu falei da Lei 9.099.
Isso. Olha, quando não pode usar, né?
Existem algumas situações que o criminoso, vou colocar criminoso, ele não vai fazer jus a essa lei, esses benefícios da Lei 9.099, quando, por exemplo, ele estiver embriagado, estiver sob o uso de substância entorpecente, drogas, aí qualquer tipo de droga, quando também ele estiver participando de via pública, até então os famosos rachas, também ele perde essa possibilidade, se eventualmente ele também tiver o quê? Numa velocidade acima de 50 por hora da via. Por exemplo, a via é 50, ele tiver 120. Também seria uma situação no qual ele não vai fazer jus à Lei 9.000, esse benefício, perdão, da Lei 9.099. Então, essas três situaçõezinhas fazem com que aí o réu, o acusado, não faça jus a esses pequenos benefícios, ou melhor, esses grandes benefícios, né, da Lei 9.099.
Professor, sabe que eu sempre penso, né, desses crimes? Eu tenho uma dificuldade de, enfim, olhar. Eu sei que para quem perde, né, um familiar, tal, é muito doído, né, essa perda, né, de um familiar no trânsito, mas eu não sei se esse encarceramento resolveria para a pessoa não voltar a delinquir, sabe? Eu não sei se é a minha alma de advogada, né, mas eu não sei se essa é a melhor forma, ou se a gente teria que enfim, incutir nas pessoas que elas não devem beber e dirigir mesmo. Que você acha? Eu sei que você tem uma outra visão, né? Diferente da minha, até.
Para mim, com todo respeito, se alguém bebeu e dirigiu, tem que ficar 10 anos na cadeia. Sabe por quê? A pessoa já perdeu alguém vitimada?
Não.
Então, eu já tive um primo meu que faleceu por causa disso.
Uhum.
Então, o que acontece? Você quer ver o cão, mas não quer ver a pessoa. Então, uhum, assim, todo mundo aqui pode errar. Eu posso errar, eu posso pegar meu carro e, sei lá, cair meu celular e atropelar alguém. Isso pode acontecer. Então, as pessoas sabem que os crimes de trânsito, ele tem uma natureza, sendo que uma delas é o culposo. Ou seja, o homicídio tem que ser culposo. Quando a pessoa bebe, na minha visão, deixou de ser um crime culposo para ser um crime que é um dolo eventual. Ah, mas professor, não existe responsável objetiva, não existe não sei o quê, não estou nem aí. Ele que vai discutir isso em juízo. Para mim, se a pessoa vai aonde eu trabalho e fala, ah, ele bebeu, é cadeia, e ele que vai discutir tese lá no judiciário.
Tá.
Para mim, com todo respeito,
uhum,
a pessoa que bebe e pega o seu veículo, ele assume o risco de produzir o resultado, ou seja, do ônus eventual. Ele que vai discutir que é culpa consciente, culpa inconsciente, é cada um com seus problemas. Mas na
Tá.
minha visão, me perdoe aos nossos colegas
É.
advogados, né? Mas na minha visão, é dolo eventual. Aproveitando o dolo eventual, Titi, é possível um crime de trânsito ser um homicídio, perdão, um crime de trânsito, um homicídio, vai, na direção do automotor, que é o artigo 302, é possível ser julgado no tribunal do júri? Olha que pergunta legal, hein? Pergunta de
Oh!
concurso público, hein? Pergunta
Ei!
para fazer concurso para a Polícia Federal ou para concurso federal. É
É.
uma orientação recente, eu vou falar recente, 2018, 2019, do STF, isso, hein?
Eita,
Perguntinha boa.
eu não sei. Vamos esperar o que o pessoal escreve aqui. Enquanto isso, eu vou ler aqui o comentário. A Heloísa fala: esse é o cara, penso da mesma forma. Cana, tem que ter cana para todo mundo. O Marco Aurélio fala assim: é o que sempre discuti com o meu professor de penal. É, a Edinalva, justo. E o Marco Aurélio, o fim era no bar bebendo Guaraná e Coca-Cola. Ah, sim, é verdade,
Sim.
né?
Não.
Vai beber em casa.
É.
É, Rosângela também, olha, você tá cheio de. É verdade, concordo totalmente. A Paola tá falando marmelada, o Gabriel ganhar. E tem um comentário aqui, ó. A Eliane. Ah, Eliane, você que é do Pará, eu gravo tudo, mas me conta aí depois. Eliane fala assim: uma das minhas melhores amigas estava bêbada dirigindo, acompanhada de um copiloto, de uma copiloto e uma menor. Ela sofreu um acidente e três vidas foram embora. Perdi uma melhor amiga e outros dois seres maravilhosos.
Será que um gole de cerveja vale tudo isso? Nunca,
É. Não
nunca.
vale.
Eu falo para vocês que eu não bebo. Eu não bebo uma gota de álcool. E assim, eu não sou obrigado a aceitar as pessoas que bebem e dirigem. Pô, vai pegar um táxi ou um
É.
aplicativo qualquer aí, vai de ônibus, sabe? Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Hoje em dia, já vou antecipar para a senhora e para todo mundo que está ouvindo, já foi a moleza. Então, assim, com a nova, o novo Código de Trânsito Brasileiro, a pessoa que hoje comete o crime de trânsito, no que tange ao homicídio doloso e a lesão corporal grave ou gravíssima, tem grande chance de ser encarcerado, o que não existia antes da nova lei. Portanto, a lei, se não me engano, 14.701, 2020, agora, ela deixa claro que, já está em vigor, ela deixa claro que quem cometeu o crime em razão da embriaguez ou o uso entorpecente, matar ou causar lesão grave ou gravíssima, pena de reclusão, ou seja, essa reclusão pode sim ir para a cadeia. Já não tem mais o uso, possível uso até do artigo 40 ou 44 do Código Penal. Isso acabou. Graças a
E
Deus.
antes se falava que era só álcool, né? Droga não entrava. Agora isso também foi corrigido, né? Porque a pessoa às vezes com droga na cabeça tá muito pior, né? Do que.
É. Sabe o que acontece? Nós antigamente falava em bafômetro, hoje é a maquininha de gás, Arel, Alvear, não me lembro agora o nome.
Ah, é?
Vamos falar o bafômetro, que é o mais popular. Porque o bafômetro só pegava na mucosa. Hoje, com esse novo equipamento, pega do pulmão. Então é mais certo ainda. Agora, se a pergunta é: existe um taxômetro toxômetro que vai medir o
É.
que maconha? Não existe ainda. Está ainda em criação e está assim, já fabricando, mas não tem nada a ser aprovado. Existe, mas está ainda em projetos. Enquanto isso, como é que eu posso provar que essa pessoa ela consumiu droga ou não? Porque se eu soprar lá o negocinho,
Não vai
pum, pum, pum,
aparecer.
não vai aparecer nada. E aí, como é que fica o agente policial nessa situação? Como é que o pessoal acha que o agente policial deve envolver a situação? O pessoal sabe responder isso? Vamos
Ô,
supor,
galera.
eu usei uma pedrinha de crack, estou muito louco de dirigir.
Uma
Assoprei lá
pedrinha.
o assoprei o bafômetro, vulgo bafômetro, né? Mas e apareceu nada. E aí, o que eu posso fazer? Alguém sabe me responder? nessa situação?
Coloca aí, vai colocando no chat. Eu sei que tem um pouquinho de delay. Enquanto isso, eu estou mostrando para o professor o que estava escrito já, né? A Daniela falou assim que tem certeza que tem que ter punição, mas tem uma galera aí que paga fiança e tchau.
É,
E
mudou isso, mudou,
mudou,
mudou.
né?
Mudou, mas a gente vai chegar nas crianças daqui a pouquinho.
Ah, tá. E o Marco Aurélio fala: se beber, não dirija. É, se tiver de carro e beber, chame um táxi, com certeza. E a
Imagina.
Adriana Pardim está concordando contigo, falando assim: hoje tem meios necessários para não beber e dirigir. Aplicativos, isso mesmo, professor. A
Ótimo.
Edinalva está falando assim: só pelo exame de sangue, para ver a droga.
O exame de sangue é um meio que se dá, porque assim, o que a Edinalda está pensando é na legislação anterior, ou seja, antigamente, o que o advogado fazia, eu falo porque eu fui advogado. Então, o cara bebeu, eu falava assim, amigão, fica aí, não faz exame nenhum, fica quieto, porque a prova só se poderia ser por exame clínico. Isso aí era antigamente. Hoje, já há um certo tempo, já uns 2, 3 anos, até mais, não dá muito, que a prova ela pode ser o exame pelo bafômetro, por exemplo, pelo exame de sangue, que é o exame clínico, ou por qualquer outro meio de prova em direito emitido, ou seja, visual, filmagem, o cara está falando de forma louca. Então, hoje, as provas podem ser todas que diz o artigo 155 do CPP. Todos os meios de prova que sejam em direito emitido, hoje é possível para você prender a pessoa. A pessoa fala assim: eu não sei, eu não quero, não vou tirar meu sangue, não vou fazer nada, não vou assoprar. Mas se o policial verificar que ele está drogado ou doidão, testemunhas filmam e levam para o policial e lá ele vai fazer o que lhe direito. Provavelmente prender em flagrante aí pela embriaguez ao volante.
Tá, o professor, o Marco Aurélio fala assim, como você falou, né? Teste físico, pupila dilatada e teste de discernimento, que é o que você falou, né? A pessoa se anda reto, né? Essas coisas. E
Sim,
a
isso.
Eliane tá falando assim: na minha opinião, quem toma remédios controlados também não deveriam dirigir. E pessoas com alta miopia, miopia magna, pouca visão. E aí, professor?
É assim, a miopia eu não posso falar nada. Agora,
É.
assim, o remédio, ele deixa esse remédio quando é usado em dose maior. O remédio para ser um veneno é só dosagem. Na minha
É.
visão, tem razão. Que para mim também o remédio é controlado também é uma droga. Se a pessoa usar de forma assim agressiva, de uma forma mais potencial, também recairia aqui. Mas nós temos que entender agora que o direito penal tem um princípio da taxatividade. Só pode ser lei, só pode ser crime aquilo que a lei descreve. Nós temos que entender que não se pode interpretar de forma prejudicial ao réu. Então, assim, se existe uma lei que prejudica o réu, não podemos nós inventarmos situações. Mas a colega tem razão, em razão do princípio da taxa de atividade.
Chegou o
Meu
iFood.
cachorro. Me perdoe, meu cachorro latindo com o motoqueiro, viu?
Tranquilo.
Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo ele?
Então, ai, ai, ai. Ó, professor, o Marcos está falando: quem bebe, dirige, perde o reflexo e comete acidentes, com certeza.
Como é que
E
o
a.
Marcos sabe?
Como é que o Marcos sabe?
Não é para que ele bebeu e dirigiu, né?
Ah! Ô, Marcos, escreve aí pra gente. Escreve aí pra gente. É. A Carolina fala assim: eu também sou a favor da cadeia para este tipo de crime, pois o indivíduo que bebe e dirige, se tem consciência para beber, tem que ter para não colocar a vida de outras pessoas em risco. Isso é tão complicado, né? Às vezes a pessoa.
Aí a colega acabou de entrar no dólar eventual. Mas aí eu
É.
perguntei, ninguém me respondeu até agora. Até tinha esquecido. É possível o homicídio praticado na direção de veículo automotor ser julgado lá no tribunal do júri? Ninguém me respondeu ainda. Mas vamos conversando. Quando tiver a
Vamos.
resposta aí, a gente continua.
Daqui
Titia,
a. Oi.
me fala uma coisinha. Para ser crime de trânsito, nós vimos logo no artigo 291, 29, que fala assim que tem que ser em direção de veículo automotor, isso é óbvio. Agora, vamos supor que eu estou com o meu carro, eu tenho meu, para quem não sabe, eu tenho uma Lamborghini, né? E aí, minha Lamborghini, como é um cheiro de parafernália, eu esqueci de puxar o freio de mão e estava numa descidinha. E aí, eu fui lá comprar uns 10 quilos de carne nobre e, de repente, o carro desceu e matou uma velhinha. A pergunta é: neste caso, pela minha omissão em deixar de puxar o freio de mão, eu respondo pelo crime do artigo 302 do CTB? Sim ou não? Duas perguntas que eu estou deixando aí para vocês responderem, porque eu já sei a resposta, agora eu quero saber vocês.
Então, ó, primeira pergunta é sobre se a gente pode ter júri, né? Júri no crime de trânsito. Opa, júri tem acento. Júri no... Ainda tem acento, né?
Se não tiver, inclusive, também.
Júri no crime de trânsito. E a segunda, professor, fala de novo que
A segunda, se eu esqueço o freio de mão puxado, por exemplo, e
Ah,
mato
esqueço o freio de mão.
uma velhinha, e aí eu vou comprar lá meus 10 quilos de carne nobre, lá não foi propaganda da empresa, né? Aí eu fui comprar uma carninha de angu, carangu, e aí atropelou e matou, aconteceu e matou uma velhinha. E aí eu respondo pelo crime do artigo 302, praticar homicídio na direção de veículo automotor? Ponto. Resposta de você. Eu não vou responder, não. Se der, eu
Trezentos.
respondo. Eu estou com raiva. Não vou responder.
Ó, enquanto eles vão escrevendo aqui, professor, olha o que a Carolina falou. Caso como o do deputado do Rio Grande do Sul. Várias multas por dirigir embriagado, com CNH suspensa e continuava dirigindo. Matou dois jovens e ficou por isso mesmo. Justiça brasileira só vai para cadeia pobre. É. Aí é uma outra questão, né, Carolina? A gente sabe que para cadeia mesmo, a maioria é preto, pobre, né? É difícil, né?
Isso, Pedro, pobre, professor e policial.
Professor e policial. Essa eu não sabia, professor.
Poxa, eu estou olhando aqui, eu não fiz a barba. Tá até, desculpa, pessoal, eu não tive tempo, viu? Eu
Tá
esqueci de
igual
dar
o
uma
William
palhinha.
Bonner. O William Bonner tá de barba também. Tá todo mundo pirando na barba do William Bonner.
Ele está me imitando, ele está me imitando. Ele está me imitando.
Ele viu
Bom,
outra live.
depois vou fazer uma live do Ivo. Mas sabe o que eu estava pensando? Quando eu falei essa brincadeirinha, já vou até responder. Vou começar pela mais fácil.
É, o pessoal tá colocando assim, pode sim, eu acho que sim. A Reginaldo, a Rosângela, acho que sim, é possível. O Diário da Isa. Querido, não, quando comete um crime no trânsito, atropela também toda a família, pois ficam sequeladas. Ó, a galera tá falando sim.
Mas sim para qual? Pro homicídio, pro júri ou sim para o homicídio ou para os dois? São duas perguntas.
Ah, pro júri. Ah, Heloísa, tava demorando para ele falar da Lamborghini. Ah, o do júri. A Edinalva disse que sim, do júri. A Isa, sim. A Carolina, sim, pode júri, se o dolo ficar comprovado. Nossa, a galera tá em peso, sim, ó. No primeiro caso, só se for doloso. No segundo, sim, por negligência. E
Então,
aí, professor?
vamos
Vamos, a
responder.
primeira.
Então, primeiro passo do júri. Um entendimento do Marco Aurélio, em 2018, 2019, ele fala assim que pode ir para o júri, sim, no caso embriaguez ao volante, para se discutir se é dolo eventual, e aí é julgado pelo júri, mas se o júri ele reconhecer que foi culpa consciente ou inconsciente, foi culpa, aí vai para a esfera comum. Então, assim, é possível julgar. Então, o entendimento do STF, assim, pelo menos de 2018, 2019, do Marco Aurélio, foi um entendimento que é possível levar para se discutir se é dolo eventual ou não. Então, é possível. Mas, logicamente, que é um entendimento ainda em formação. Mas é possível, sim. Segundo passo, vamos lá. senhora perguntar alguma coisa?
Eu ia perguntar. O júri, então, a gente teria que ter os crimes dolosos contra a vida. Ele precisaria primeiro ir para o júri, aí o júri vê se é doloso e aí desqualifica. Não é o juiz que determina.
Não, não, quem vai determinar é o júri. Assim, a competência para condenar é o júri. Se o júri entender que houve dolo eventual, que houve dolo, vai lá, eles vão condenar e o juiz dá a pena que for necessário. Agora, se o júri entender que não houve dolo, o que acontece, desqualifica o crime do júri, como a competência do júri é para esse fim, aí cabe aí a desqualificação e vai responder pelo CTB. E aí tem a lei especial e acabou. Mas a pergunta é possível? Sim, é possível neste caso para discutir se é ou não é dolo eventual.
O pessoal falou que a galera acertou, hein?
Acertou. E espero que o pessoal tenha esse, já tenha esse conhecimento do dolo eventual. Agora, a segunda questão, sim ou não? A resposta é não. Não, porque, vamos deixar bem claro, é necessário que a pessoa esteja com o volante, com a mão no volante, está dirigindo. Nesse caso, eu só esqueci. Ou seja, o carro foi sozinho. Então, eu não estava na direção do veículo automotor. É necessário, para que haja crime de trânsito, que a pessoa esteja na direção do veículo automotor. Não estando é um outro crime. Ou seja, vai ficar impune? É lógico que não. Ele vai responder pelo artigo 121 do Código Penal. Lá no 121. Mas não pelo artigo 302 do CTB. Entenderam, pessoal? Conseguiu pegar aí os motivos do porquê?
É legal.
Entendeu aí desse lado? Aí eu tô na dúvida aí, Titi.
Eles estão.
Eu tô tão cedista.
eu vou lendo. Lembra que você perguntou do Marcos? O Marcos lá atrás falou que a pessoa com certeza, né, fica sem ação. Olha o que o Marcos está colocando aqui. Ingeri uma taça de vinho e não senti as minhas pernas. Ficaram dormentes. Na minha visão ótica, tudo era muito longe. Eita, Marcos, você está confessando, filho?
Mas fala para ele que já prescreveu. Isso foi com 18 anos. Já prescreveu.
Foi lá atrás, né?
O crime já prescreveu. Já prescreveu.
Ai, ai, ai.
Mas assim, e tem N perguntas. Por exemplo, é só jogar uma perguntinha para a senhora. O que o pessoal acha que no CTB tem mais? Crime culposo ou crime doloso? Por exemplo, olha quantas perguntas. Eu estou falando isso porque é pergunta para quem, se alguém for fazer concurso, por exemplo, para a Polícia Rodoviária Federal, isso tem cai de monte. Porque assim, lógico, a gente que estuda para concurso, dá aula para isso, que pessoas querem fazer concurso, a gente mais ou menos já sabe a cabeça da examinadora. Vou perguntar assim, no crime de trânsito, tem mais crime? Eu acho que não é bem isso. Mas tem mais crime culposo ou mais crime doloso? Ou todos são culposos ou todos são dolosos? E aí é aquela pergunta que todo mundo fala, nossa, tudo culposo. Porque o pessoal fica limitado ao quê? Ao crime principal, que é o homicídio e a lesão corporal. É. Não, do contrário. Existem mais crimes dolosos porque só existem dois crimes culposos no Código de Trânsito, que é o homicídio e a lesão corporal. O resto, tudo é doloso. Então, a pergunta é, para qual que crimes existem mais no Código de Trânsito? São crimes dolosos. A minoria é crime culposo.
Uhum.
Entendeu? Mas são aquelas perguntas que não levam a nada, mas é pegadinha de prova, né?
E para você decorar, né? Nunca, né? Nunca fez pegadinha na sua prova. Jamais.
Se tiver algum aluno meu aí, ou ex-aluno, pergunta se eu faço pegadinha nas provas.
Alguém
não,
pode escrever aí, galera, que foi aluna do professor Mohamed. Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou ler aqui. Ó. A Eliane está falando assim, um idoso infartou e dirigiu o carro para os carros estacionados. Teve consciência antes de morrer. Que dó, né? Que tragédia. É. A Perla está falando assim, a Perla é nossa aluna de primeiro semestre, professor. Por isso, ela está entrando agora e é uma das, olha, mais ativas aqui. A Perla, a Terezinha, são incríveis. Por isso, o principal objetivo da Lei Seca é proteger vidas, conscientizar as pessoas que o trânsito é composto de pessoas e máquinas. Sim, exatamente.
Mas olha que pergunta interessante da Perla.
Perla.
É assim, Lei Seca. Mas Lei Seca para quem? Porque assim, vamos deixar bem claro, é crime você beber um pouquinho e sair para dirigir ou não? Ah, professor, que pessoal, vamos supor, eu bebi um pouquinho. Vamos supor que eu peguei eu dei um golinho, eu não bebo, mas vamos supor que o Marcos, ele que bebe pra caramba, ele tomou um golinho de vinho, mas um golinho que só molhou o bico. Vamos supor que deu 0,1. Ele vai ser preso por embriaguez ao volante? Sim ou não? Deu, assoprou o bagulhinho ali, o bafômetro, e ele, a polícia militar falou: o senhor está preso em nome da lei. Ele pode ser preso por esse motivo, que ele bebeu um pouquinho de vinho, por exemplo, e aí deu 0,1. Vamos calcular isto. O que o
Ixi.
pessoal acha? É assim, o que o
Vamos
pessoal acha?
lá. Pode, galera. Enquanto isso, das pegadinhas. A Sol tá falando várias pegadinhas.
Tá vendo?
Artigo 14, campeão das pegadinhas. A Rosângela, muitas pegadinhas.
Mas
A Isa. Oi?
pergunta se eles não saíram sabendo o direito penal.
Com certeza, ó. A Elô falou, fazia muitas pegadinhas. O Marcos falou que não bebe, não. Ele só estava dando um exemplo, ó. Rosângela Garrote, o Mohamed faz pegadinhas, mas as dicas são excelentes, não tem como esquecer. Olha lá, olha lá.
Então, vai ganhar um ponto na média, ela, viu? Já ganhou um pontinho na média. Mas,
Ó,
ó.
o Marcos, Marco Aurélio, agora não é o Marcos, é o Marco Aurélio, falou assim: 0,3 miligrama por litro de ar expelido no bafômetro. Esse é o limite?
Isso. Isso aí é no sangue, é 0,06. É muito bom que ele diz. Porque, assim, se eu beber um pouquinho e assoprando deu essa quantidade, a pessoa, ela não é presa. Ou seja, não há crime, mas existe uma infração administrativa. Ou seja, vai tomar multa, vai ter a habilitação presa e, eventualmente, o carro apreendido. Mas
Aprende o
crime não
carro.
é. É, mas crime não é. Por isso que tem que ter esse limite que o colega falou. Aí, sim, essa pessoa é conduzida à delegacia. Mas até esse limite, não. Ou seja, não é beber e ser preso, é beber acima do limite permissivo. Ou seja, seria aquela, o zero que ela falou, assim, limite zero é para fins de pena administrativa. Agora, penal, foi que o colega muito bem lembrou e falou direitinho.
Ah, a Eliane está falando assim, não para a pergunta do professor Mohamed. Ó, ela acertou aqui. E eu queria lembrar de duas questões, né, Mohamed, que são importantes no trânsito. Uma é essa questão, né? Às vezes a pessoa comeu um bombom de cereja, né? Provavelmente vai cair nessa infração administrativa, né? E outra que não é em relação à embriaguez, mas a pessoa que está muito cansada, que dorme no volante, né? Ela não está sob uma influência nem de álcool, nem de droga, né? E se ela causa um acidente? Porque isso às vezes acontece, né? Qual é a resposta do direito penal para isso?
Olha que ótima pergunta. Aqui é pergunta para derrubar o candidato, né? Tipo, vamos ferrar o professor. Tipo, aquele aluno, sabe, professora, que a gente que leu a doutrina no rodapé e falou: professor, por favor, e se o cara dormiu porque está cansado? Tipo, é para ferrar o professor. Mas a
Você é
resposta pode
incrível.
ser sim. Mas como eu sou top das galáxias, né?
É.
Eu sou professor galáctico, né?
É
Então,
o
no
melhor
final.
professor de penal do multiverso.
Sim. Até porque a Pérola, o nome dela, que é o primeiro semestre, quando ela tiver direito penal, se ela quiser ter aula comigo, é muito simples, ela vai passar em todos os concursos e na OAB, porque a maioria das pessoas que fizeram conosco foi embora, né? Tá? Hoje está advogando. Mas olha que interessante a pergunta da Tícia. A resposta é: quais são as agravantes que existem no código? Quais são as agravantes ou agravantes que causam aumento de pena? É embriaguez, é sem habilitação, eu vou chutar, vou falar no modo geral, é mais 50 km por hora, é dirigir de uma forma assim, vamos colocar assim, entorpecente, lembrei o que eu ia falar, mas não tem cansaço. Ou seja, o cansaço, ele não tipifica o crime, ou melhor, ele não aumenta a pena, não agrava a pena. Ou seja, a pessoa vai responder pelo crime, mas pela forma simples. Nunca responde pelo crime. Porque, não, repito, lembra que nós falamos da taxa de atividade? Eu não posso aumentar uma pena se não existe. Ou seja, não existe lá dirigir, não sei o quê. Ah, a linha A, com sono. Isso não tem. Por não ter, responde pela forma simples que é o caput.
Entendi, entendi,
Entendeu, Tietê? Entendeu?
entendi.
Agora, vamos. É assim: uma das causas que agravam a pena é a omissão de socorro. Todo mundo sabe disso. Se causou acidente e não. E omitiu o socorro, no final das contas, vai agravar a pena. Ele vai ter uma pena acima do que ele teria se tivesse socorrido. Agora a pergunta é: a pessoa que não socorre, ela pode ser presa em flagrante? A resposta, o que o pessoal, vamos supor, eu atropelei e matei alguém e não socorri, eu posso ser preso em flagrante?
Nossa.
Porque assim, nós estamos. Bom, eu não vou responder, deixa o pessoal pensar um pouquinho. Eu matei
Será?
ou, sei lá, atropelei alguém e causei lesões corporais, só que eventualmente eu não socorri. O que acontece com essa pessoa?
A galera tá falando sim. Pode ser preso em flagrante, sim. A Isa, sim. A Edinalva falou que é imprudência.
Tá, mas é assim. A resposta é isso mesmo. Se a pessoa ela omite, ela pode ser de flagrante. Agora, assim, olha que interessante. Eu atropelei e matei João. E eu parei meu carro e socorri. E essa pessoa que socorreu, por exemplo, pode ser de flagrante. Agora, pergunta ao inverso. Eu parei, eu estava lá dirigindo o carro, caiu meu celular, eu peguei para olhar, ou estava lá no WhatsApp, atropelei e matei. Bom, acontece muito, para quem não sabe, eu gosto de correr. Eu corro na rua. Quando eu estou correndo na rua, as pessoas estão assim, ó, digitando, e quase me atropelam. Eu corro na calçada, às vezes tem que atravessar a rua, isso é óbvio. Eu quase fui atropelado umas 30 vezes porque a pessoa fica ali no WhatsApp. Vamos supor que ele me atropelou porque estava no telefone. E aí ela parou, ai, coitadinho do Mohammed das Galáxias, e chamou lá o corpo de bombeiro e me socorreu. E eu morri. A pergunta é: essa pessoa que me atropelou, mas me socorreu, ela pode ser presa? Em flagrante pelo crime de homicídio? E o que vocês acham?
Culposo, né?
Sim, é culposo, mas.
Culposo, mas teve o evento morte, né? Olha.
O que o pessoal acha, no que refere a isso?
O Marco Aurélio disse que sim. A gente tem ministro mesmo aqui, hein?
Agora, assim, o que o pessoal fala, Tietchan? Assim, vê o que o pessoal
A
coloca.
Eliane, sim. E o Marcos Lima, não. Ó, tem o Marcos Lima, não. A Edinalva tá rindo aqui. Eu não sei. Esse riso é sim ou não, Edinalva? Fala pra mim.
O que que ela?
A
Sim.
Adriana Pardim, sim. A Adriana Pardim, sim.
A
A
resposta
Edinalva
é.
depende.
Depende. É de nova.
A Edinalva depende.
Depende. Tipo, depende quem paga mais para ela, né?
É.
Qual o cliente dela? É o cara que morreu ou o que atropelou? Não. Pessoal, é o seguinte: a pessoa que para e socorre, ela não é presa em flagrante e ela é livre de pagar fiança. Ou seja,
Ah, é o que a Elo colocou aqui. Sua
isso é.
ex-aluna, ó.
Tá vendo? É por isso que ela passou e por tudo que é concurso. Por política criminal, lógico, que a vida humana é muito mais interessante do que tudo, por política criminal e por lei também, a pessoa que socorre a vítima, ela eventualmente não é presa em flagrante e também ela não é aplicada para ela a pena, a fiança, né? Então ela sai pela porta da frente e vai responder o processo em liberdade, sem pagar fiança, entendeu?
Tá.
Entenderam?
Que legal, que legal. É, não houve omissão, né? E assim, por isso que eu disse, né, lá no início, não é que eu ache que, enfim, tem que ter impunidade, nada disso, né? Mas esses crimes são muito difíceis, né? Às vezes é um, sei lá, um jovem, né? Mas, enfim, ele tem que aprender, né? Que não pode beber e dirigir, tem que ter responsabilidade, né?
É assim, todo mundo aqui tá. É possível a pessoa eventualmente cometer assim, porque se todo mundo sabe que o crime culposo, ele em regra não admite tentativa, ou seja, a pessoa comete por imprudência, negligência ou imperícia. Ponto. A pessoa não quer praticar, mas às vezes a gente comete um deslize e pode machucar alguém, isso é óbvio. Agora, aquela história, né? É, uma coisa é você, infelizmente, ocasionar um acidente por. É, negligência, imprudência, imperícia, outra coisa por embriaguez ao volante ou usando de drogas. É lógico, graças a Deus, se nós pegarmos o 302 e o 313, a pena aumentou absurdamente. O que é? Se eu cometer um crime de homicídio, por exemplo, estando bem, ou seja, por uma imprudência minha, é uma pena de detenção. Se eu não me engano, é de até 4 anos de detenção, de 2 a 4 anos. Já se eu cometer o crime motivado pela embriaguez, já vai é uma reclusão, se não me engano, que vai até 10 anos de reclusão. Ou seja, é uma pena pesada. Ou seja, e hoje, graças a Deus, com a alteração que teve, os crimes foram praticados na vigente lei nova, a pessoa não faz jus ao que tinha antigamente, ao uso do artigo 40 do Código Penal, o 44, me fugiu dos dois artigos. Ou seja, a pessoa matava, mesmo embriagada, e, ó, pessoal, matei, estou pela fora. É, basta ver aí o. Quer dizer, nosso amigo que ele foi absolvido pela prescrição, o Edmundo. Edmundo foi o que enrolou, estava em liberdade, e hoje está prescrita a pena dele. Mas é um caso assim que nós temos aí. É um caso que é atual, que foi atual.
Tá. Professor, ó, a Aline, eu acho que você acabou respondendo, né? Mesmo atropelando a pessoa, e a professora Flávia falou assim, até para motivar que se socorra, né? Para a pessoa não fugir, né?
É, minto, lembrei, é de 5 a 8 anos de reclusão. Mas, ó, você quer, olha que interessante, olha como o direito penal, ele às vezes, ele é mais amplo. Eu peguei meu carro, bati no seu carro e você machucou. Ou quem se machucou foi você, não fui eu. Você bateu a cabeça e teve, sei lá, desmaiou. Ou seja, eu sou obrigado a socorrer. Senão, eu respondo por uma causa que agrava a pena. Na lesão corporal, se não houver a omissão de socorro. Agora vamos fazer o caminho inverso. Eu estou com o meu carro e a senhora bate em mim. Só que meu carro é potente, liga o airbag e eu saio sem nenhum arranhão. Mas a senhora que bateu em mim, quer dizer, o ocasionador do acidente, bateu a cabeça e desmaiou. Ou seja, eu não ocasionei o acidente dele. O que que eu devo fazer? Eu vou para ele e falo: ah, ele que bateu, ele que se vire. É isso. Como é que fica agora o caminho inverso? Ele ocasionou e ele se acidentou e eu fiquei de boa, ou seja, o culpado foi ele. E como é que fica nesse caso? Pessoal, responda aí,
Olha
pessoal, como
só.
que fica?
Olha só, vamos lá, Carmen. A desculpa pela omissão por vezes é dada por causa de medo de uma retaliação, linchamento. Pura desculpa, como fica? Socorrer. A Eliane diz que tem que socorrer. Ah, a Carmen está falando assim: ah, a pessoa que às vezes se omite vai embora por medo de linchamento, né?
É, isso é uma
Mas
possibilidade. É possível, mas a
é possível,
pessoa
mas.
vai sair, mas no primeiro momento tem que ligar e falar, pedir socorro. E essa aí, pessoal, tem que ligar para a autoridade pública, eu não consegui socorrer, porque eu tive medo de linchado. Para o primeiro ponto possível, liga para a polícia ou para a autoridade competente para socorrer a pessoa. Ou seja, realmente, se ficar, ele pode ter prejuízo na sua saúde física, ele pode sair, mas ele deve sim chamar a autoridade pública.
A
Mas
Rosângela está falando, é necessário prestar o socorro, caso contrário, pode responder por omissão.
tá, mas olha que interessante, mas qual omissão? Qual tipo de omissão? Porque assim, quem ocasionou um acidente, meu caso, e a senhora machucou, por exemplo, professora, eu tenho que te socorrer, senão é uma causa que pode agravar a pena. Aumenta a pena. Agora sim, e se for o caminho inverso? A senhora que bateu em mim e a pessoa que ocasionou machucou. Eu olhei assim e falei, ela que se vire aí, eu vou embora. Eu respondo sim, mas é um crime autônomo. Existe no Código Penal um crime autônomo para isso. É o artigo 324. Ou seja, a pessoa que bateu e machucou tem as causas que aumentam, agravam a pena. Eu que não ocasionei, mas eu não machuquei, se eu não socorrer, eu respondo uma pena autônoma, com o artigo 304 do CTB. Ou seja, vou
Ah, do
responder por
CTB.
omissão, respondo por omissão, mas específico do artigo 304 do CTB. Agora, sabe aquele curioso? O curioso, sabe aquele curioso que fica lá fazendo live? Está ali, pega o celular e fica ali, olha, o cara está lá machucado e não faz porcaria nenhuma. Em vez de ajudar, ele só fica no ponto. Não tem isso?
Tem, verdade.
E esse cara que não, ele só estava passando, ele fala, o Curica, sabe o Curica, curioso? Ele olha e fala, eles que se viram, os dois estão lá, os dois machucaram, os dois estão lá, ele olha e fala, vou fingir que nem vi, tira fotinho, faz live, fala assim, olha, eu e os dois presunto. E aí, o que acontece com esse que não está nem, está de passagem e, sei lá, de alguma forma, ele vai embora. Esse cara pode responder por alguma coisa? O que o pessoal acha?
Olha lá, a galera tá escrevendo, o correto é chamar o SAMU, omissão do que faz a live, tem que chamar o SAMU e aguardar o socorro. A Edinalva, quando este crime for de bicicleta e a pessoa morre? Ah, ela faz outra pergunta. Aí, ó,
Logo depois já respondi.
depois. A Elo, também é omisso, o rapaz da live.
Então, vamos colocar assim: a pessoa que dirige e machuca a outra pessoa responde pela lesão de alguma forma com a causa que é agravante. Já a pessoa que eu bati e a senhora não se machucou e eu não faço o inverso, se a pessoa não faz nada, é o artigo 304, é o crime autônomo. Agora, o curioso que faz live e não faz nada, ele responde por um crime lá do Código Penal, que é o artigo 135, que é a omissão de socorro. Ou seja, nós temos três possibilidades. A pessoa que eventualmente ela machucou, e aí ela tem agravante pela omissão. Nós temos a pessoa que não machucou, mas estava no outro carro, que responde por um crime autônomo do artigo 304. E nós temos o curioso que, em vez de ajudar, fica só sendo live, esse daí responde de uma forma autônoma, mas lá no Código Penal, que é o artigo 135 daquele diploma legal.
Professor, eu estou vendo assim que quando a gente olha o Código de Trânsito, eu até disponibilizei para o pessoal que se inscreveu, o CTB, né, atualizado. Quando a gente olha o código, você fala assim, poxa, mas é tão simples, né? Mas não é, né? Ele exige um raciocínio jurídico que, enfim, quem não é do métier, não consegue entender, né?
Ainda bem, por isso que eu estou empregado, Titi. É por isso que as pessoas ainda me contratam para dar aula, porque se um dia todo mundo souber, o que seria do meu emprego de professor? Então, Titi, graças a Deus que as pessoas gostam de civil, gostam de trabalhista, e o penal deixa para a gente, vai. Mas isso é verdade, né? Porque assim, por exemplo, pena que aqui nós teríamos aula para 3, 4 horas aqui.
É
E
verdade.
quando.
Já
Quando
deu
dei essa
uma hora.
aula, já deu uma hora? Mas
Já.
assim, só para a senhora perceber, né? Uma coisa assim, muito interessante. No CTB, nós temos crimes onde tem que ter a lesão concreta, vamos dizer assim, a pessoa tem que sofrer uma lesão concreta, e temos crimes também de ordem abstrata. O simples fato de fazer, já o crime já aconteceu. Então, isso tem muito no Código Penal, no perdão, no
No
CTB.
CTB.
Mas, olha, às vezes, né, a gente já falando isso, por exemplo, eu lembro que nós, no começo da nossa aula, da nossa live, eu falei assim, o juiz ele pode arbitrar que a pessoa entregue a habilitação dele? Eu falei que pode. Pode ser de ofício, por requerimento do delegado de polícia, ou por, perdão, requerimento do Ministério Público, ou por uma representação do delegado de polícia. Ou seja, o juiz pode fazer essas três formas: ofício, representação ou requerimento. Ponto. Vamos supor que o juiz sentenciou e falou: Fulano, entrega a habilitação para mim. Ou seja, na sentença dele, nós vamos ver que na sentença lá, não sei o quê, mais a entrega da habilitação. Isso é uma pena. E a
Sim.
pessoa fala: não vou entregar porcaria nenhuma. Não vou entregar. Ele que vem aqui na minha casa buscar, se ele for homem. Se a pessoa não entrega, ele fala assim: determino que no prazo X o fulano entregue a habilitação. E ele não entrega. O que acontece com esse cidadão que não entrega a habilitação a mando da autoridade judiciária? O que acontece com ele?
Vamos lá, escrevam aqui, eu tenho um palpite.
Tá vendo, Tita? Olha
Posso.
quanta coisa. Olha quanta coisa legal, né?
Eu posso dar o meu palpite aqui? Ou é
Pode
melhor deixar o
falar.
povo escrever? Eu fico pensando na desobediência.
Desobediência lá do artigo 300 e pouco,
Será?
200, vamos lá, 200 e pouquinho do CT, do Código Penal. Será que é desobediência? Pessoal, a professora Viviane falou que pode ser um crime de desobediência. Será que é desobediência?
Se eu
Vamos lá,
errar agora.
pessoal. Pessoal, vamos lá, coloca, por favor, coloca aí o que vocês acham, por favor. Eu não vou responder até pelo menos umas 10 pessoas
Isso.
responderem a esse questionamento.
Ó, a Eliane tá falando assim que ele vai preso. A Aline tá falando. E o seguro depoibate? A Daniela falou, ó, a Daniela concorda comigo, 330, desobediência.
Desobediência. Que mais?
Ó,
Olha, tem
foram
umas 10
três.
pessoas.
O professor pediu 10, faltam
Pelo menos.
sete aí, escrevam aí.
Pelo menos 10.
Vai lá, galera. Cadê os meus ministros do universo?
Cadê as nossas autoridades?
A Edinalva falou que é imprudência.
Então, tudo bem.
Eita.
Não, mas eu quero saber se é um crime de autônomo de desobediência. Pessoal, já responderam? Já deu as 10 pessoas aí ou não, Titi?
Não, ainda não. Só
Ó.
quatro, professor.
Só mais duas, vai, para a gente não enrolar. Chupa aí, pessoal.
A Terezinha. Live 220 volts. A Rosângela tava falando, desobediência, ó.
Tá bom,
Tá
já
todo
foram as
mundo.
duas.
É, a
Pessoal,
Eliane também. Pronto, desobediência, ó.
vamos responder. Lembra, vocês lembram que no comecinho da nossa live aqui, eu falei que existe o princípio da especialidade, no qual a lei é especial, ela derroga a lei geral, ou seja, ela é superior à lei geral. Poderia ser desobediência? Poderia, se não existisse no CTB um crime autônomo que fala sobre violação da suspensão ou proibição de dirigir. Ou seja, existe um crime no CTB autônomo que fala sobre isso. Então, assim, não, pessoal, todo mundo
Errei.
equivocou-se. Não, equivocou-se.
A juiz
Porque
não erra, né?
existe. Não erra. Porque existe um crime autônomo que é o artigo 307 do CTB, que é um crime autônomo. Ou seja, quando a pessoa viola ou ela dirige, ela viola as proibições legais. Então a pessoa tem que entregar sim a habilitação. Isso aí está no artigo 307, aí tem um parágrafo primeiro, está nesse pedacinho aí, tá bom? Então,
Legal.
pessoal, não é desobediência, porque existe uma tipificação própria para isso. Entendeu?
Legal.
Agora sim, Titi, dirigir sem habilitação é crime? Olha que legal, dirigir sem habilitação é crime. Eu falo habilitação, subentendo habilitação e permissão para dirigir.
Eu acho que sem portar a habilitação ou sem ter habilitação? Ah, eu
Não,
peguei
não,
essa
não.
pegadinha.
Não, não, é dirigir não tendo habilitação. A pessoa não é habilitada.
Não é habilitado.
Não,
Ah, eu acho que deve ser.
aí depois eu vou fazer uma outra pergunta. A pessoa é habilitada em categoria diferente? São duas perguntas que a resposta pode ser a mesma. Mas vamos ficar nessa primeira pergunta. A pessoa está dirigindo o seu veículo sem habilitação. Ela não é habilitada. Ele comete crime? Eu quero que só duas pessoas respondam, aí eu já falo. Já deu uma hora, já não, né?
Já deu 1h09. Eu quero que depois o pessoal dê uma, faça uma foto, aí a gente faz uma pose assim, para eles
Tá bom.
postarem depois no Insta.
Muito
A
obrigado.
Edinalva tá falando que sim.
Foi a
Que é
Edinalva que
crime.
falou. A Edinalva que falou depende da outra vez, olha como
Foi.
depende. Se ela falasse depende, ela estaria certa agora.
A Rosângela, sim. Eita. O Guará Park é o Davi. Ele fala que acho que sim. Terezinha, tem que respeitar as regras, sim. Eliane, é crime não tendo habilitação. Carmen,
Olha
infração de trânsito. E
que
aí?
interessante. Olha que interessante. Se ela falasse depende, ela estaria certa.
Olha
Dessa vez
só.
é depende. Sabe por quê, Titi? Olha que interessante. Dirigir sem habilitação pode ser crime, como também não pode ser crime. Mas como assim? Se nós pegarmos, se não me engano, 309 do CTB, que ele fala assim: dirigir sem habilitação, só que ele põe uma vírgula no final, causando perigo de dano. Ou
É
seja,
o que a Elon falou.
para ser crime, é necessário que o não habilitado cause qualquer perigo de dano. Ou seja, tem que causar o mínimo de dano. Por exemplo, passou o sinal vermelho, ou causou um perigo de dano. Poderia atropelar alguém. A velocidade é 40, está 41, ou causou um perigo de dano. Ou seja, se o policial eventualmente parar o cidadão sem habilitação, mas que ele mandou para ali, encostou sem habilitação, no máximo aí uma infração administrativa. Agora, para ser crime, é necessário que gere o perigo de dano. Entendeu?
Legal.
Se não gerou, vai com Deus. Boa sorte.
Última pergunta, porque senão daqui a pouco o seu lanche que chegou do iFood já tá gelado, né? Vai ter que pôr no micro-ondas.
Não, mas eu. Não era para mim, não, era para minha filha. O filho já comeu já, filha?
Ah,
Ah, já comendo já.
já
Não
comeu.
era
Eu
para
achei que
mim,
era o
não.
seu.
Não, não,
Adriana
não.
Pardim falou assim: e se for menor?
E se for de menor,
De
o de
menor.
menor, o de menor não responde por crime, ele responde por uma. Ele é um ato infracional. Ele vai
Infração, né?
responder nos mesmos moldes do código, só que ele vai ter os benefícios do ECA. Ou seja, ele vai responder por processo criminal, só que ele vai responder lá no Brás, lá naquele fórum que é um terror. Mas ele responde sim pelo crime do CTB, melhor, crime não, por um ato
Ato
infracional.
infracional.
Ele responde por ato infracional. Agora é aquela história. Nós vimos que a pessoa que se dirige direitinho, mesmo sem habilitação, ele não comete crime nenhum. E quem empresta o carro para essa pessoa? O pai
Alguém
que dirige
perguntou
o
aqui.
carro para ele. Ah, é? Perguntou?
Alguém tinha perguntado aqui, e se dirigir, né, com o carro de alguém, né? Por exemplo, você empresta o seu carro se a sua filha não dirige, né? Não tem habilitação. E aí?
Aí é um crime autônomo do artigo 310. Aí essa pessoa que emprestou, que cedeu, sabendo que não é habilitada, ela responde sim pelo artigo, um crime autônomo do artigo 310. Ou seja, a pessoa que emprestou responde por crime, é aquele que está dirigindo, sai livre.
Eu vou fazer as perguntas, né? Tá legal essa consultoria aqui. Motociclista. Motociclista fazendo manobras perigosas caracteriza crime de dano?
Não,
Não.
não caracteriza. Não caracteriza. E
Ah,
caracteriza
olha.
uma infração administrativa. Multa.
Tá.
Não crime.
Tá. Mas se entrar numa blitz de trânsito e não tiver habilitação? Acho que é portando, né?
Foi correspondido. Se a pessoa não habilitada, ela cumpriu as normas de trânsito, ela não responde por nada. No máximo, uma pena de multa. Agora, se ela fugir da blitz, aí responde pelo crime do artigo 309.
A Adriana tá falando, tadinho, que eu falei que ia comer o lanche gelado. O Marcos está falando, poderá ser multado sem habilitação. É isso aí.
Isso, beleza, não. É administrativo. Isso
Legal,
aí não.
professor, olha. Eu aprendi tanto com as suas perguntas quanto as perguntas do pessoal aqui. Eu estou me sentindo mais penalista hoje.
Tá vendo? Por isso que nós temos emprego, né, Titi? Por isso que às vezes a gente dá as nossas aulinhas ainda, né? Graças a Deus. Mas olha, é assim, tem muita coisa para falar. A gente falou
Tem
assim,
mesmo.
muito, a gente falou 10% só de todo o código. A gente fez um resumão de todo o código. A gente não falou do racha, beleza, eu sei disso. Mas a gente falou assim do grosso. Tem muito para falar? Lógico que tem. Nós não falamos casualmente de pena, não falamos agravante, tinha muita
É.
coisa. Em uma hora, num bate-papo, é mais difícil. Mas as pessoas que gostam do direito penal, e outra coisa, só para avisar, se eu não me engano, em 2018, 2017, 2019, não, 2019, se eu não me engano, foi alvo de pergunta da segunda fase da OAB, o Código de Trânsito Brasileiro.
Tá.
Então, assim, caiu na OAB na segunda fase. Tiveram algumas perguntas, acho que a defesa, a peça também era baseada no CTB. Então, assim, a OAB chegou a pegar essa lei para, eventualmente, ela fez diversas perguntas para o candidato aí que queria lograr isso na ordem.
Quer dizer, não é só uma coisa para quem presta para a polícia, né? É, para nós mortais é também importante, né? A Daniela escreveu assim: acabei de receber uma multa por dirigir acima da velocidade. Muito triste, minha primeira multa. Ah, primeira multa a gente nunca esquece.
Ela quer algumas, eu tenho algumas para dar. Aí ela vai ter segunda e terceira e acabou a dor moral dela.
A Elô tá falando, professor Mohamed, quando você vai ministrar um curso de penal para nós? Opa, bora fazer um curso de penal no Cidadania, viu?
A resposta é só falar com a professora Viviane.
Vamos
Vamos
fazer.
ver.
E a Carmen tá falando assim, doutora Viviane, precisamos de uma live com o doutor Mohamed com dicas para o exame da OAB antes do dia 13. Carmen, querida, do dia 13 de junho, acho que vai ser difícil, hein? Eita. Vou tentar chavecar aqui, tá? Vamos ver o que sai.
Que difícil isso, hein? Até
Né?
porque, se a gente for fazer uma dica, tem que falar da parte geral até
É.
a parte especial e em situações em si. Então, assim, com a devida vênia, é assim, é muito difícil em uma hora falar tudo. Quando eu dou uma live assim, para o pessoal fazer concurso para a Polícia Militar e o Barro Branco, o edital é bem enxuto e dá para fazer em uma hora um resumão. Mas para a OAB falar direito penal, processo penal e todas as leis esparsas, é humanamente impossível. Mas para a gente fazer um bate-papo aqui, na próxima aula você fala para a professora Viviane: olha, vamos falar sobre lei X? Aí a gente fala
É.
sobre lei X. Aí fica uma coisa mais tranquila e,
É, é.
sei lá, mais tranquila, né?
E a gente volta, assim, vamos pensar, né? Se vocês querem curso, coloquem lá no formulário, falem, ó, professor, a gente quer um curso básico, a gente quer um curso de revisão. E aí a gente vê como monta, porque é para vocês, né? Para agora, dia 13, é impossível. Mas, né,
Titi, eu posso
professor?
fazer uma última pergunta para acabar nossa dúvida?
Opa!
Eu bati meu carro. Ou melhor, eu peguei meu carro. Duas perguntas. Duas. Posso ser duas? Duas.
Pode.
Eu bati o meu carro sem querer, no seu portão, da sua casa.
Ixi.
E quebrei o seu portão. Isto é crime? Segunda pergunta. Eu bati no seu carro e ficou tempo, ninguém se machucou. Eu dei uma raladinha na sua lateral, falei: meu Deus, ela tem uma Porsche, eu tenho um Fusca, nunca vou conseguir pagar. Eu boto o que a mula. Ou seja, duas coisas diferentes. Bati no seu portão e fui embora. E a outra é: bati no seu carro e fui embora sem pagar. A pergunta é: que crime eu respondo ou não respondo por porcaria nenhuma? Vou tomar uma água,
Toma
vocês
uma
já
água.
respondem aí.
A gente tá aqui, ó. A Elô tá falando assim: ficamos aqui até a meia-noite.
Aí eu vou pedir hora extra para a professora.
Eu vou ter que remunerar, gente. Ele vai pedir o vínculo.
Turno.
Adicional no turno. Edinalva, não. A Karina, dano. A Karina é da Guarda Metropolitana. A Karina
é policial. Da onde você é, Carolina? De qual guarda? De São
Karina,
Paulo?
Eu acho que é de São Paulo, se não me engano, a Karina. Edinalva tá falando também não. A Dani só aciona a polícia se houver vítimas. A Edinalva. CDC? Código de Defesa do Consumidor? Eita!
Aí é com a senhora.
Eliane, um, não, dois, não. Se não for filmado, quer dizer, tem que ter prova, né? A Carmen, haverá uma reparação na área civil a ser paga. É, na área civil, com certeza. É dano, né? Todo que causar dano a outrem deve pagar. A Karina tá falando de São Paulo. A Elodano. A Raquel, ficaria aqui até meia-noite. Eita, todo mundo quer ficar até meia-noite contigo, professor.
Tomar cuidado para virar abóbora, né? Pode virar abóbora, né? Daqui a pouco eu viro abóbora e vocês vão falar, poxa, o Mohamed, esse cara atlético, cabeludo, com a barba. Não dá, né, pessoal? Eu preciso fingir que eu durmo, né? Mas, pessoal, estou brincando. Ó. Vocês querem ver uma coisa interessante? É assim, vamos pegar o primeiro caso do portão. Bati no portão. A pergunta é: existe crime? A resposta é não.
Não.
Não existe, porque não existe crime de dano culposo. O crime de dano, do artigo 156, por aí, 50 e pouquinho, que fala do crime de dano, 150 e pouquinho, fala que o dano tem que ser doloso. Ali foi culposo. Portanto, não existe dano culposo. Ou seja, se eu risco o seu carro querendo, é crime, porque houve o quê? Um dano doloso. Agora, se eu estou andando com minha bicicleta e sem querer raspei na sua lateral, é um ilícito civil, mas não penal. Agora, nós temos a segunda pergunta, que é: eu bati no seu carro e vi que era uma Porsche e piquei a mula. Não teve nenhum machucado. Perdão, não teve nenhuma lesão, ninguém se lesionou, só o material. A resposta: existe crime? A resposta é sim,
Porque foi
existe.
de propósito?
Não, não. Por que eu vou falar isso? Porque
É, por quê?
o STF já entendeu que o artigo 307, que fala, artigo 307, se eu não me engano, se você bate no carro para fugir de responsabilidade penal ou civil, isso é crime.
Que
Então, se
legal, eu não
você
sabia.
Não, então, sabendo agora, se você se afastar do local do acidente para furtar-se da obrigação penal e civil, hoje é crime. Aquela tese que ninguém é obrigado a fazer prova para si mesmo, todo mundo pode fugir do local para não sei o quê, isso já caiu por terra, tá bom? O STF já entendeu que se você fugir do lugar do acidente com ou sem vítima, ou, melhor dizendo, com vítima ou para fugir de obrigação civil, também é um
É
crime
crime.
de trânsito. Então, a resposta é não no primeiro, no dano culposo, mas sim para o segundo, se você ter furtado a obrigação civil.
E esse sim no segundo são poucas as pessoas que são apenadas, não é? Porque aqui em São Paulo, principalmente, a pessoa dá um totó, vai embora, né?
Mas isso é crime. Artigo
É crime.
305 do
É.
Código Penal. Se você se afastar para furtar da obrigação civil ou penal, é crime. Artigo 305. É crime. Se alguém pegou a placa, olha, fulano, olha, esse cara aqui bateu no seu carro e fugiu, isso é crime. Acabou.
Que legal.
Artigo 305. Tinha uma discussão se a pessoa era obrigada a ficar, se podia produzir prova contra si mesmo, se a pessoa pode fugir para se livrar. Essa tese já acabou, o STF já entendeu que a pessoa que saiu para furtar da obrigação da indenização, essa pessoa pode sim responder pelo artigo 305 do CTB.
E aí a polícia, por exemplo, tá, tem um policial olhando, ele pode fazer, ele faz uma multa e manda para frente? Como é que faria isso?
Não, aí, assim, se a pessoa fugiu, acabou flagrante. Aí vai contar um inquérito, aí vai ter um inquérito, aí vai intimar a pessoa para ela comparecer para se justificar. Então, assim, nesse caso, como fugiu do flagrante, automaticamente a gente vai ter uma investigação para verificar se a pessoa é ou não é, se é ou não é o criminoso.
Professor, posso fazer uma pergunta? A última, eu acho, tá? Aí eu prometo que eu te libero, vai dar 1h30 aí.
É,
A
depende.
pérola.
Posso o pessoal autorizar, só me liberar. Mas um minutinho, ô filha, vem aqui um pouquinho, só um minutinho, tia.
Tá bom.
Tá, e a cabeça, como é que tá? E a dor? 0 a 10? Tá bom, tá com dor de cabeça, não tô perguntando.
Ah, tadinha. Ó, Perla pergunta: quando o motorista ameaça pedestres com aceleração e ele for denunciado, ao que ele responde? Somente ameaça? Conheço uma pessoa que por esta razão caiu e sofreu fraturas.
Então, é assim, nesse caso, vai entrar a lesão corporal. E se a pessoa, em decorrência dessa ação, se machucou, lesão corporal.
Tá.
Tranquilo. Nesse caso, sim, pode responder. Aí depende do caso, pode ser tanto para o CTB como o Código Penal, mas ele não vai fugir, não. Se a origem do acidente foi isto, aí, no mínimo, o artigo 129 ele responde, porque a pessoa, se pegar a parte geral do Código Penal, artigo 19, se não me engano, 21, que a pessoa responde pelos seus atos. Ou seja, ele pode responder, no mínimo, pelo Código Penal. Mas
Tá.
responde sim.
Ah, não entra no trânsito, né? Bom, legal, legal. Professor, eu, assim, eu me dou por satisfeita nessa sabatina. Amei.
Já posso ir para o STF já?
Já pode, foi eleito ministro, não é só ministro do universo, né? Ministro do multiverso. Tá aí, ministro do universo da nossa comunidade do Cidadania Mil. Super querido aqui pelos nossos internautas, e enfim, muito obrigada. Eu vou esperar aí a nossa definição de temas, né? Mas eu só tenho a agradecer a sua generosidade de estar aqui numa sexta-feira à noite. Você podia estar fazendo qualquer coisa, né? Igual aquele pessoal do ônibus, né? Podia estar roubando, podia estar matando, mas tô aqui, tô fazendo live.
Mas não, no que eu puder ajudar com o pessoal aí, eu acho que eu estou à disposição. Vamos tirar a próxima live. Assim, vamos, uma coisa que eu achei interessante, que a gente pode ficar restrito a um determinado assunto. Não fica viajando, aí tem Maria da Penha, depois do artigo 121. Isso a gente deixa para a sala de aula, que é falar
Isso.
tudo e tudo sobre o povo. Aqui com uma coisa muito específica, se a pessoa na próxima live quiser falar sobre abuso de autoridade, que é recente, beleza. Se quiser falar sobre, sei lá, intercessão telefônica, tranquilo. Se quiser falar sobre crime tributário, vamos tentar falar sobre isso. Se quiser falar sobre, por exemplo, sei lá, outro crime qualquer, estatuto idoso, que também é interessante isso,
É.
pode ser também. ECA, pelo amor de Deus, é um nojo, mas pode ser também.
É
Então, depende do
importante, né?
ECA. É,
Se
mas
detesta, ECA. É
eu não
importante,
gosto.
né?
É, mas ECA, aquele fórum me dá arrepio.
Ah. Professor, ó, então, galera, vamos fazer o que a gente tem feito nas últimas lives? Vocês tiram uma foto e postem lá no Instagram e me marquem o Cidadania Mil. A Terezinha falou, sua foto já está no Instagram e já tem curtidas. Uhul! Ah.
Já
Viu?
virou famosa.
Eu tô aprendendo esse negócio de mídias digitais, e aí eu tô aprendendo com a galera, entendeu, professor? A gente tá que tá. Então, ó, quem quiser tirar a foto nossa.
Opa, calma aí.
Vamos lá, vamos fazer assim. Bom, legal, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Desejo um excelente fim de semana, a todos e a todas. E espero vocês, ó. Semana que vem a gente tem live na terça-feira de Direito Administrativo com o professor Renato e o sócio dele sobre a nova lei de licitação. Na quarta-feira eu vou fazer uma live sobre negociação, né? Como trabalhar com o direito sem processo judicial. Olha que lindo, né? É a melhor coisa.
É para acabar com a vida do advogado, isso,
Não, a
não?
gente.
Tem que ter processo, tem que ter processo. Tem que demanda longa.
Longa, 5 anos, 10 anos, né? E na sexta-feira a gente vai ter a professora Leia, que vai falar sobre violência doméstica, e a gente vai tratar desses casos, né? Poxa, as mulheres estão sobrecarregadas, tem mãe matando filhinho. Que é isso, né? Vamos, eu tô vendo que a sexta com o penal é incrível, porque o povo quer ver o sangue escorrendo da tela do YouTube.
Quer ver, mas ó, Titi, nós falamos aqui um basicão, tá bom? Mas assim, deu para dar uma
Deu.
elucidada em algumas dúvidas. É lógico, teria um monte de coisa. A colega falou da bicicleta, né? Não dá para
É
responder,
muita
mas
coisa, né?
a regra é não, somente veículo automotor, carro, moto, charrete não entra, bicicleta não entra, bicicleta elétrica não entra, burrito não entra. Então, assim, tem que ser veículo automotor, tá
Tá.
bom? Jet ski entra? Não, porque na via terrestre. É que eu pergunto assim: e se a pessoa comete um crime automotor numa fazenda, que não é pública?
Ah,
Por
sempre
exemplo,
perguntam, né?
entra aqui ou não entra aqui? A resposta é: não vou falar, vão ficar curiosos. Quem
Fica
sabe? Fica para a próxima.
para a próxima. Amo, amo.
A pergunta é: e se a pessoa comete um crime de trânsito numa fazenda, que não era pública, era particular? Responde ou não responde? Eu sei a resposta. Vocês respondam aí depois para a professora, que ela manda para mim e eu vejo se acertou ou não. Pronto. Acabou,
Gente,
Bruno.
tchau. Fiquem com Deus e boa semana e bom fim de semana para todos.
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadania1000.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania 1000.